bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero. Hoje uma novidade. Nós vamos inaugurar, digamos assim, um novo quadro, Edward, isso é isso?
Exatamente, vamos falar sobre livros.
É, onde cada um vai comentar o livro que está lendo ou leu e fica aí de dica para você que se interessa. Às vezes vai ser sobre liberdade, às vezes não. Na verdade, é o gosto do que a gente está lendo. Então, comigo hoje, Edward Miranda.
Fala, galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as 6 lições de Ludwig von Mises.
É, o Eduardo vai falar sobre as 6 lições de Mises. Eu vou falar sobre Etienne de la Boétie, o discurso da servidão voluntária. E você, André?
Opa, vou dar uma ideia aí sobre a Revolta de Atlas, de Ayn Rand.
E antes da vinheta, quais são os recados?
O recado principal é o @ Pra Ser Sincero Podcast no Instagram. E nosso famoso site semeconomicase.com.
Certo, vinheta! Muito bem, Edwards!
Claro!
Quem vai começar? Muito bem, Edwards, o que você tem para falar então das 6 lições de Ludwig von Mises? Acho que seria interessante a gente introduzir quem é o autor, né? O Mises, no caso. Cada um faz a introdução do autor e discursa sobre o seu livro. Vai lá.
Então, o Mises, ele é um cara que é um dos maiores expoentes da Escola Austríaca de Economia, que é uma forma de pensamento de economia, né?
Uhum.
A maior parte dos livros dele são de metodologia um pouco difícil, assim, leitura bem difícil e tal, meio chato. Esse livro especificamente das 6 lições eu acho bem bacana, porque na verdade ele é um compilado de 6 palestras que ele deu na Argentina.
Na Argentina. Buenos Aires.
Foi em Buenos Aires, e inclusive, irônico falar, mas a Argentina não aprendeu nada com essas 6 palestras, que é um pouco irônico. Cada uma dessas palestras ele falou sobre socialismo, sobre capitalismo, intervencionismo, inflação, investimento externo e política e ideias.
Essas são as 6 lições. Cada uma tem o discurso dele, né? A lição, digamos.
E o que é bacana, cara, é porque, tipo assim, uma coisa que me incomoda muito de economista é que não deixa o assunto fácil. Aí depois reclama do porquê que as pessoas não aprendem economia. Mas não deixa.
A linguagem também não tá acessível.
É, não ajuda. Fica colocando um monte de nome difícil, coisa chata, assim, que a pessoa que, não estuda economia, mas eu quero ter uma noção aqui, nunca vai pegar. Já as 6 lições é bem bacana que a mulher dele, né, compilou ali, fez a transcrição do discurso dele.
O que eu também, coincidentemente, li o livro, né, e realmente foi a mulher dele que juntou, digamos, foi gravado, né?
Isso.
E ela meio que fez essas transferências para o livro, então livro. Foi criado as 6 lições.
E aí você até percebe quando você vai ler algum livro dele mesmo e algum livro, que é o caso das 6 lições, que foi a mulher dele que escreveu.
Uhum.
É tipo uma diferença grotesca, assim, ela escreve
a
muito
linguagem.
Melhor. Ela escreve muito bem. Muito, muito bem.
Porque, se eu não me engano, a obra, digamos, máxima, ou a melhor obra, o que compreende todo o pensamento do Mises, é a Ação Humana.
Isso, é o tratado de economia dele, né?
Isso, que é basicamente... É o quê? É uma outra bíblia, né? Esse livro em específico é pequenininho, as 6 lições,
as
né?
As 6 lições tem ali 150 páginas,
é rapidão,
é bem direto. O Ação Humana tem 1000 e poucas páginas e é tipo assim, literalmente todos os pensamentos dele... De tudo que ele fez e pensou, tá ligado?
Uhum.
É um aglomerado de tudo. A parte mais bacana, assim, que eu vejo de inflação, que serve mais, assim, pra época, ele fala muito do cálculo econômico, da dificuldade ou impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. Falou como é que um país cria riqueza no capitalismo, que, tipo, explica bem essa questão de... Uma liberdade econômica faz com que as pessoas fiquem mais ricas ao longo do tempo. Na parte de intervencionismo, ele fala exatamente de quanto mais um Estado ele tende a interferir na economia de um país, mais difícil torna essa movimentação social e, ao mesmo tempo, pior torna a situação do país. De inflação, cara, é um conceito bem bacana porque antes não, né? Mas uma coisa bem comum das pessoas acreditarem que inflação é puramente aumento de preço de produto. E isso gera uma consequência que as pessoas começam a culpar daí os empreendedores, né? Tipo, pô, eu sempre fui no mercadinho, o arroz estava R$10, agora tá R$20, logo a culpa é do dono do mercadinho que tá aumentando o preço. A culpa da inflação é dele. Só que ele explica de forma bem rápida e sucinta que não é bem assim. exatamente por impressão de dinheiro num país que torna os preços mais caros. Então, tipo, você deveria culpar os seus governantes, não o seu Zé da mercearia, tá ligado? Isso é uma das coisas mais legais que tem no livro. Uhum. Investimento externo, ele explica um pouquinho sobre o acúmulo de capital, como é que um país pode ser rico. Porque se você for ver a história de todos os países, eles tiveram que poupar em algum momento. A Inglaterra, Estados Unidos hoje são grandes potências econômicas, assim, tecnológicas, porque eles começaram a poupar capital muito tempo atrás, muito antes da gente. Desde a Revolução Industrial eles começam a fazer isso. Então, hoje, como é que um país que se tornou capitalista, vamos dizer assim, começa com liberdade econômica agora, pode adquirir esses investimentos, essa produtividade? Somente com investimento externo. Pessoas de fora emprestando esse dinheiro. Então, ele explica bastante isso. E, por último, política e ideias. Ele fala muito sobre essa questão ainda da diferença entre os políticos de demagogia, coisa bem assim. Aquele povo que quer falar, não, vou te dar isso, vou te dar aquilo, vai ser bom pra você e não sei o quê, só que na verdade tá mais te prejudicando, né? Ele explica muito isso. Então, é um livro, assim, que geralmente todo mundo liberal vai indicar pra começar a ler sobre economia, pra começar a entender.
Vai ser uma introdução a Mises, né? Porque é bem fácil, realmente.
É bem fácil, muito bom. Você consegue ali, cara, eu não quero aprender economia de verdade, eu não quero estudar a fundo, eu só quero ter uma noção. Lê só esse livro que já vale a pena.
Boa introdução.
É
um
e é curto, né?
Bem curtinho, 150 páginas e fácil. Então, tipo, você lê ali, cara...
E assim, eu lembro de uma das histórias dele sobre, no capítulo de capitalismo, onde ele fala que, por exemplo, basicamente, no livro todo, ele tá comparando capitalismo e socialismo. Ele faz esse jogo, dando a própria experiência, não sei se você vai falar um pouco da vida dele, que ele meio que saiu correndo da Segunda Guerra Mundial, né, porque ele é austríaco, ele é da Áustria, enfim. E no capitalismo, justamente nesse capítulo, ele conta que após a Segunda Guerra Mundial, o mundo teve duas grandes experiências econômicas, né? Aí ele tá falando basicamente o que foi a Guerra Fria, que por um lado os Estados Unidos com o capitalismo, né? E pro outro lado a outra grande potência, que foi a União Soviética, que... Aí tem aquela discussão, né, que para o socialismo, comunismo e socialismo tem uma diferença, mas o viés econômico da União Soviética era o socialismo, o modelo econômico era o socialismo. Aí ele fala no sentido, ó, depois da Segunda Guerra Mundial teve essas duas experiências econômicas. A gente sabe qual que tá melhor hoje, ou melhor, qual que sobreviveu a todo o processo histórico.
Foi evoluindo de fato, né?
É claro que ele dá uma ligada com o processo de liberdade que as pessoas têm no sistema capitalista, no sistema socialista. Ele comenta que havia... Dá mais detalhes no sentido que a União Soviética tinha um tráfico informal de produtos dos Estados Unidos, né? Como produtos da Adidas, Nike. Ele conta depois como é
eles
que foi...
Eles copiavam até o sistema de preço americano.
É, numa então ele faz esse aspecto histórico também. Essa comparação que eu acho... Que dá uma compreensão melhor.
É, explica bastante a questão. Ele, de forma bem, assim, pragmática, ele explica o porquê que o socialismo não dá certo. Independente do que você acredita de ser justo ou não, enfim, isso não importa. Ele explica economicamente que não tem como. Porque a partir do momento que você tira o sistema de preço, você não consegue identificar onde
o
precisa de alguma
valor,
coisa.
Né?
É, porque daí ele cita até um caso. Que, tipo,
ele prejudica só, agora uma dúvida mais de economia de qualquer coisa. Quando você coloca, sei lá, o Estado, qualquer coisa, você fala, esse produto vai ter X. Você não apenas prejudica o valor dele no sentido de não sabemos o quanto ele está valendo para ser produzido, né? Se ele está vendendo a mais ou a menos, ele está tendo tipo um super lucro ou está dando prejuízo na produção, mas isso de alguma forma perturba o mercado que fica em volta desse produto?
Totalmente, porque, tipo assim, a economia é diferente do que as pessoas pensam.
Porque eu acho que, se me permite, talvez eu imaginaria assim... Pô, obrigado. O podcast é meu.
Ai, meu Deus.
Por exemplo, eu imagino se o governo chega, ó, a partir de hoje o litro do leite vai ser R$3.
Certo.
Todos os derivados de leite vão ficar perturbados.
Sim.
Tipo, que é muita coisa, inclusive.
Cria um problema em cadeia. Isso é um dos pontos que ele fala sobre intervencionismo.
Ah, tá.
No capítulo de intervencionismo ele fala, beleza, se eu decido que o leite é muito importante para as pessoas, porque as pessoas precisam tomar leite para ter fé, ter cálcio, crescer, beleza. Uhum. Leite é R$3 porque não pode aumentar.
É uma necessidade básica.
Isso. Automaticamente, o produtor de manteiga, por exemplo, se ele chega e fala assim, cara, eu gasto para fazer o...
A manteiga
tanto, e o leite tá R$3. Não, tipo, ele vendia mais caro antes pro produtor de manteiga, por qualquer motivo que seja. Só que agora ele não consegue vender, ele tem que vender a R$3, ele automaticamente vai parar de produzir esse leite.
E não sei se esse controle de preço, ele acompanha a escassez. Porque deve ter um período que o pasto não tá muito bom, logo as vacas não vão produzir tanto leite assim. Ou seja, naturalmente, o leite tende a ficar maior.
Sim.
Por necessidade de demanda e oferta, basicamente.
Exatamente. Então, tipo, o preço, ele simula... como se fosse uma planilha de Excel mostrando onde que precisa mais, onde que precisa menos.
Imagina quando você assim, mascara isso, você meio que você fica cego, sabe, para as outras coisas.
É, você não consegue perceber. Porque, tipo assim, ó, você falou do leite. Digamos que eu sou produtor de leite e percebo que o leite está sendo vendido no Sul a R$3. Cara, o litro de leite, beleza, R$3. É um lucro razoável, mas beleza. Aí eu chego no Norte aqui... o litro de leite tá custando, sei lá, R$10. Por algum motivo, sei lá, teve uma época de chuva, matou todos os gados.
É, tem toda uma questão de sazonalidade diferente, né?
Então, tipo, onde que eu tendo a mandar o meu leite que eu produzi? Onde eu vou vender por R$3, onde eu vou vender por R$10?
Pra R$10.
Então, percebe que o fato do preço ter aumentado, ele gera um sinal pros empreendedores de que, tipo, cara, a galera lá tá precisando de leite, vamos mandar leite pra lá. Isso ajuda a galera que tá aqui. Então, quando começa a chegar muito leite aqui, a tendência é ir diminuindo o preço. Pô,
mas não.
Antes não tinha nada.
Que é fixado.
Então, quando é fixado, você gera esse problema. E aí ele cita até uma história que aconteceu na União Soviética. Uma parte, um lugar precisava de sapato, outro lugar precisava de comida, que era batata, né? Que era mais fácil que eles conseguiram produzir. O lugar que precisava de comida, eles mandaram sapato. O lugar que precisava de sapato, eles mandaram comida. Porque, tipo, eles não conseguem identificar onde está a necessidade. Porque as pessoas esquecem que economia é a interação da galera ao mesmo tempo. Mesmo que fosse possível,
eu acho que é uma discussão
todas as vontades.
Que aí eu não sei se está na sua mano, porque eu nem comecei a ler aquele livro gigante, me dá um pouquinho de medo
é
pelo tamanho dele. Mas é esse descolamento que eu não sei se é um... eu não fiz uma pesquisa, enfim, não li nada.
Vozes da sua cabeça.
Vozes da minha cabeça me dizem que aparentemente uma boa parte da população brasileira, e eu também era assim, até me informar mais sobre esse assunto, que se as pessoas descolam a economia da ação humana, da, tipo, da vida humana, sabe? Se elas podem supor que viver, ter uma vida sem pensar na economia, ser isolado.
Isso é um erro.
É um erro porque, tipo, se você... é uma, pra mim é uma questão de axiologia. Não dá pra descolar, não dá pra pensar na vida humana, de qualquer forma, em todos os seus âmbitos, descolando-se da parte econômica.
Sim.
E pra mim, alguns cálculos, digamos, econômicos, alguns raciocínios, alguns pensamentos que eu e talvez todos nós aqui julgamos diferentes e até mesmo errado... justamente porque é uma linha que não segue essa regra. Descolam a economia do ser humano e se fazem loucura, prometem mil coisas, acham que tudo é maravilhoso, que as coisas vão ser providas de forma até divina, assim, sabe?
Sim, exatamente. O grande problema dos desastres econômicos é esse descolamento com a realidade. As pessoas esquecem que, tipo, acham que economia é capitalismo e socialismo. Cara, a economia já existia antes mesmo da gente descobrir o que era economia. Assim como a gravidade já existia antes da gente...
do Newton, né, descrever.
Antes de inventar.
Do Newton inventar.
A economia, ela já existia, porque a economia simplesmente estuda a associação do ser humano. Tipo, como que o ser humano reage entre outros seres humanos e os produtos ou bens ou qualquer coisa da natureza.
Uhum.
E a partir do momento que um bem é escasso, a gente precisa estudar como que a gente... usa esses bens.
Afinal, a economia é a ciência que estuda a escassez.
Escassez,
não,
esse é o problema
do rolê.
Por que a gente não fica preocupado em quanto de ar a gente consome? Pelo menos por enquanto. Porque é em excesso, não precisa.
Por enquanto,
todo mundo tá.
Tem.
Por enquanto, né?
O mundo é de graça, né?
Eu acho que é um livro muito legal pra galera introduzir, principalmente essas questões de tabelamento de preço. Hoje, graças a Deus, aqui no Brasil, as pessoas já estão começando a pensar, acham que tabelamento é ruim. mas não levam às últimas consequências.
Ah, esse tabelamento de preço é até propaganda política.
Pois é.
O Andrade, no... o Haddad... O Haddad
é meme.
No... Olha o barulho do ar. Vou estocar um ar aqui. O Haddad fez a propaganda que ele ia regular o preço do gás. Do gás de cozinha, por
então,
exemplo.
Infelizmente, as pessoas, por falta de conhecimento de economia, elas ainda desassociam essa questão.
Ah, acho que teve um exemplo mais recente da pandemia quando o álcool em gel.
Tipo. Não, mas a gente tá num momento de pandemia, então nesse caso tudo bem. Cara, não é uma questão de ser injusto com o empresário, é uma questão de que vai faltar produto se você tabelar. E aí, se a gente levar esse argumento para as últimas consequências, salário mínimo é um tabelamento de preço. Se você tabela esse
salário
preço para cima...
Salário mínimo é outro episódio.
Se você tabela esse preço para cima, você vai criar desemprego.
Básico.
Vai cortar todos os pobres, né?
É.
Que não tem condição de produzir um negócio.
Logo, aquela pessoa que está começando o trabalho já vai ficar pobre, não vai ter emprego.
Tudo isso tem no livro?
E tudo isso cita no livro de forma bem superficial, bem rápido, mas é interessante para você ter esses insights e procurar posteriormente algo que você já se interesse.
Bacaníssimo.
E você, André, o que você tem falado do seu livro e da sua...
autora?
Autora. Você pode falar um pouquinho sobre a autora, que nem o Edward esqueceu de fazer.
Não, eu falei dele.
Ah, mas eu pensei que você ia falar da história dele.
Ah, ele fugiu do nazismo, foi pra Suíça e depois fugiu pros Estados Unidos. Basicamente é a história dele.
Em Range é bem parecido.
Ela fugiu do comunismo.
Exatamente.
Porque ela é russa, não é?
Ela é russa, autora russa, nasceu em São Petersburgo. Fugiu de lá quando a galera teve a revolução, né? Foi pra Crimeia. Por incrível que pareça, voltou para a Rússia para estudar, fazer faculdade, e depois que viu que não tinha como escrever e publicar as coisas dela lá, ela foi para os Estados Unidos. E lá começou a fazer, além das histórias de romances, ela também tem uma filosofia própria que ela desenvolveu.
Objetivismo.
É, o objetivismo. Só que isso é outro assunto.
Outro podcast.
É outra treta grande isso aí.
É isso. E... Não pegou bem, tá ligado? Os livros gigantescos de filosofia dela, ela começou a botar a filosofia dentro dos romances.
Realmente ela tem um tratado, né?
Do quê? Isso.
Filosofia.
Sim, sim, dela mesmo.
É, convenhamos, né? Estudar filosofia não é todo mundo que gosta. Acho que aquelas coisas
necessárias. Chato. Não, mas é muito necessário.
É muito necessário, só que tipo, as pessoas não enxergam essa necessidade.
E quando ela botou dentro dos romances, deu um sucesso do caralho. Tanto que...
virou uma novela bem bacana.
Tanto que tu comentou, né, que o Revolta de Atlas é o segundo livro mais influente dos Estados Unidos.
Isso.
Uma parada assim.
É, só pra
eu não sei se é verdade, porque eu não vejo as pessoas sendo influenciadas por esse livro.
Cara, mas... É.
Herói.
As pessoas podiam ser mais, né? Essa é a verdade. Mas...
Cara, e o livro Revolta de Atlas é... A pegada é o seguinte, é um romance, né? É uma protagonista mulher. E ela é irmã do presidente de uma das maiores ferrovias dos Estados Unidos. Tá ligado? Eles são empresários. Aí, o que que acontece? Ela tá vivendo num momento dos Estados Unidos em que tudo tá sendo coletivizado. Tá tudo começando a ser... As empresas estão sendo nacionalizadas, tá ligado?
Isso nos Estados Unidos.
Isso. Uhum. Que é tipo um dos últimos países do mundo que... É quase uma distopia, mas não chegou lá. Um dos últimos países do mundo que ainda é normal. E todo o resto já virou... Full socialismo.
Justo.
E ela percebe que tem uns empresários muito famosos desaparecendo nos Estados Unidos. Tipo, um empresário de gás, um empresário de ferro, de... Enfim, todas essas coisas aí. E ela não entende por quê, tá ligado? Ela quer entender por quê que tá todo mundo desaparecendo de empresas boas, de empresas que realmente davam lucro e faziam... a economia girar. Tanto que esse que é o nome original, tá ligado? Atlas Shrugged. Que é os grandes empresários que seguravam a sociedade nas costas. Eles estão desaparecendo. Aí tem as treta inteira lá. Ela assumindo a merda do irmão, porque o irmão não sabe gerenciar a empresa de trem, tá ligado? Que é uma empresa do avô deles.
Uhum.
E ela tá começando a fazer merda pra caralho. E ela que tem que tomar a frente. Ela nem é presidente, ela é vice-presidente. E é isso aí. Tá ligado?
Tô ligado. Mas no final...
Eu não queria dar o spoiler porque...
Mas assim, no contexto geral, assim, qual é a lição que ela passa no livro? O que ela quer dizer? Qual os finais das bolas, digamos assim.
Da filosofia
assim,
dela.
A moral da história.
Objetivista, tá ligado? Que tu... Que o intelecto humano é o que ela precisa confiar mais. E não nas ideias coletivistas do governo.
É porque se a gente fazer um parênteses pra tentar explicar de forma reduzida o que é o objetivismo... Né? Porque ela, a concepção, se eu não me engano, nas entrevistas que eu assisti dela, ela fala que o ser humano precisa de uma filosofia racional.
Sim, exatamente,
né? Aqui, né? Baseada na razão e não em qualquer tipo de...
É. Ela nega bastante a religião.
A religião, de superstições também, ou de crenças que fogem... Da racionalidade.
Ela tenta passar isso dentro da personagem, tá ligado?
Exato. Todo aí ela tenta viver essa... É. Ela meio que passa essa filosofia através da personagem dela.
Tem uma situação no livro que é assim... Não é bem um spoiler, mas é que tipo... Dentro do universo do livro tem uma pergunta retórica.
Uhum.
Uma pergunta muito difícil. Quando assim, ah, não sei o quê...
Manda brava.
Quem... É, não... Quem fez tal coisa? Tu não sabe, tá ligado? Ao invés de falar... Ah, não sei... Tu manda uma pergunta retórica de volta. Que no livro é... Quem que é John Galt? Tipo, não importa, tá ligado?
E... É um escape.
É, um escape, ah. Não sei o que... É, por exemplo... Ah, mas...
Cadê o Queiroz?
Cadê o Queiroz? Aí tu fala... Quem? Foda-se. Quem é jogar o tá ligado?
Foda-se. Quem é o Lula? Quem é...
E dentro desse...
E o Lula?
E o Lula? E o PT?
E o PT?
E o PT?
Dentro da história tem essa plot que é muito interessante, na real. John Galt é um dos personagens mais importantes do livro, mas...
É um livro comprido, grande?
É, eu diria que sim, mas tem gente que acha muito rápido. Porque eu acho que tem 1000 páginas somando
Corolho.
Os 3, né? Não, eu tenho a trilogia, mas na verdade tem a edição em um só. Então, é um livro médio.
Mas e o gosto de ler? Tipo, começa e quer terminar ou é uma coisa que cansa um pouco?
Aí depende da personalidade da pessoa.
Entendi.
Eu acho que depois que tu acaba o primeiro livro, dá vontade de terminar logo. Porque é muito, muito doido, pô.
Entendi.
Tu quer entender por que que tá dando merda, por que os caras estão desaparecendo e se vai foder o rolê inteiro, tá ligado? Muito doido. Acho muito bom.
É muito bom, recomendo.
Recomendo pra caralho.
É o End.
A galera tá influenciada. Inclusive tem um easter eggzinho no Mad Men, quem assistiu essa série aí.
Eu não assisti.
Não assisti.
Ah, foda-se.
Não, tem até um filme de um outro livro dela.
Não, tem um filme desse livro.
Tem
só
um
que,
livro desse?
Desse sim, um filme, só que eu vi 10 minutos e eu não vi mais. Porque, na moral...
É porque é um filme independente, moral, né? Convenhamos, filme independente
é difícil.
Tem uma qualidade um pouco mais...
É, porque de sintetizar o negócio é muito grande, pô. Aí ficou muito diferente. Não adianta, tá ligado? Tem, eu particularmente não gosto muito da pegada romântica da personagem, da lore, da história. Eu não acho tão legal assim, tão interessante. Podia focar em outras coisas, mas... Isso nada a ver, não influencia na história.
Justo. Então, seguindo a...
E o seu?
A ordem, eu vou falar o livro que tem o título Discurso da Servidão Voluntária. O autor é Étienne de la Boétie,
um francês do século XVI.
Cara, pra mim, cara, é um livro, se você achou o livro do Edwards, o Seis Lições... de Ludwig von Mises, curto. Esse aqui tem 75 páginas.
Pô,
e como vocês
ler,
podem
uma
ver...
Uma no banheiro dá pra ler.
É, tipo, na verdade, nem considerado um livro, que essa versão que eu tenho aqui, da metade pra frente, é a versão original, que é a versão em francês dela.
Ah,
né?
Então, tipo, menor do que
Já é um livro pequeno, não tem um livro de tamanho convencional. Então, se você, sei lá, eu acho que daria uma 40 páginas num livro de tamanho...
É tipo a lei do Bastiat, né? Pequenininho.
É pequenininho.
Ah, ele tem 75 páginas contando com a versão em francês?
Não.
É que
ele tem 75 páginas...
Tem meio ali.
Ah, é, tem 75 páginas em português.
Ah, tá.
E mais 75 páginas, acredito eu, na versão francesa. Ele é considerado, cara, uma ode à liberdade. Ele...
Como o quê?
Uma ode à liberdade. Ode. Ode.
Tu que tá estudando português, explica.
É, explica aí pra gente.
Ode como se fosse uma homenagem. Entendeu?
Uma jornada, algo assim.
Também, mas no
Odisseia?
Sentido que... Hã?
Odisseia tem alguma coisa
a
ver com ode?
A Ayn Rand tem um livro assim, que é Anthem, que é só...
É a... Como que é o nome em português?
Anthem.
Eu li hoje esse nome em português.
Calma aí, vamos
enfim,
perguntar.
Mas como... é exatamente o que ele falou, é a ode à liberdade, tá ligado? Eles já estão numa distopia, tem menos de 100 páginas e ele explica lá a galera vivendo dentro do comunismo fudido.
O cântico.
O Cântico, é. E com a, uma pessoa lá, do nada, começa a ter ideias de liberdade, tá ligado? Do nada, assim, muito legal.
Então, como comentado,
o Etienne de la Boétie, ele é um francês.
Você quer falar o nome em francês?
Do século, é o que sou, mas é só esse o nome em francês.
Você,
que eu sei.
Você é estudante de quê mesmo? Só, eu acho que você não falou.
Eu sou estudante de medicina.
Ah, tá.
Mas eu já falei que eu sou formado em biologia?
Não falou ainda também.
Então tá, fica anotado então.
Registrado.
Etienne de la Boétie, a vida dele é uma vida bem curta. Porque ele escreveu esse livro quando tinha 18 anos. Olha. E você, aliás, ou eu, com quase 26 anos, no dia 20 desse mês...
Mal consigo escrever um trabalho.
Mal consigo escrever um resumo de artigo.
Ah, que mentira. Eu leio esse livro e não resumo o livro.
E o cara com 18 anos fez uma obra que é até hoje considerado um texto de militância à liberdade. Né? Ele morreu, então, aos 32 anos de idade. Eu não me lembro muito bem do que ele morreu, provavelmente de alguma...
Morte
de,
matada.
De uma, não, infecção.
Um desinteria, algo assim. Ou coisa que hoje, com alguns antibióticos, resolveria o problema, mas, né, tá no século XVI, a medicina não é lá essas coisas. Ele tá, digamos assim, no período do desabrochar ali, do que é considerado como renascimento. Ele tem um super amigo, e o amigo que vai organizar essa obra, que também é outro filósofo super conhecido, que é o Michel de Montaigne. Né, o Montaigne.
E ele tem uma definição, assim, eu quero dar uma boa introduzida na vida dele, porque eu acho interessante
que uma, pra mim, ao meu ver, peraí que o meu editor tá sacaneando com ele. Pronto? Foi? Tá de boa?
Tá de boa.
Acho que não. Foi? Posso colocar?
Agora fica na frente só.
Agora fico na frente.
Tá ali, ó.
Tô de boa?
Tá ali, ótimo.
Enfim, tem a definição de Montaigne de amigo, assim, são amigos realmente muito próximos, tipo, condições de melhores amigos, e tem uma frase de Montaigne em relação a Etienne, que ele escreve assim: se eu fosse obrigado a fazer uma reflexão sobre como é a minha amizade com, como foi a minha amizade com La Boétie, ele colocou assim, abre aspas: se me forçarem a dizer o porquê amava ou amava, sinto que isso não pode ser expresso se não respondendo, porque ele era ele e ele era eu, no sentido de singularidade. Eu amava, eu gosto, gostei, eu amo meu amigo, amei o meu amigo La Boétie, porque ele era íntegro, ele era único, ele era ele e eu era eu, entendeu? Fazendo uma verdadeira homenagem no sentido da integridade das ações e pensamentos que La Boétie tinha com, digamos assim, ele era bem alinhado naquilo que ele falava e naquilo que ele praticava, digamos assim.
Não sei o contexto aí, mas parece ser bem alinhado ao individualismo, né? Tipo assim,
também,
da pessoa
camarada
pensar...
era o Diógenes.
É, lembrando que
vivia a filosofia, foi, né?
Ele é de uma mão,
né?
ele é de uma família nobre, digamos assim. Ele é letrado em direito pela Faculdade de Orleans.
Ixi, é rico, não gosto. Que porra foi essa, pô?
Não sei não, mas tá doente. Foi o teu celular.
Jura?
O meu não fala inglês. O meu fala japonês, né?
O meu fala italiano, pô.
Foi o meu.
Foi o seu, tô
falando.
Fala turco.
Caralho.
Continuando.
Então, o período em que ele viveu, quem é o rei da França é o Henrique II, né? Que até concedeu ali ele alguns títulos, alguns cargos. E o livro aqui, eu acabei, como vocês podem ver, por destacar algumas frases.
Ah, alguns... A gente pode ver como? Tu vai postar uma foto?
Não, eu digo vocês estão me olhando.
Ah, tá.
E eu, então, eu pretendi ler algumas dessas frases e a gente vai discutindo, porque tem tudo a ver com o nosso tema principal de todo o podcast, que é sobre a liberdade. Né?
Gosta de liberdade.
Quem é que gosta de verdade. Só uma última nota sobre a vida de La Boétie, também escrita por Montaigne,
que ele fala que Montaigne concluiu com essas palavras: Étienne de La Boétie expirou no dia 18 do mês de agosto de 1563. Tinha apenas 32 anos, 9 meses e 17 dias. O cara perdeu a validade.
Cara, eu fico me perguntando como é que a França, um país que teve tantos ícones de liberdade, tipo, você vê assim, antigos, pô, esse cara de 1500, você pega o Bastiat, século 17.
Século 19.
19 já?
Tá, só que teve 19 vários... tá ali em 1800.
É, só que teve vários antigões na França, e hoje a França é o que é? Um reduto de zero liberdade, intervencionismo até o talo, e o pessoal pedindo mais.
É tipo um Brasil?
Não, muito pior. Sabe por quê? Porque, tipo,
a França tem esse histórico mesmo, né, cara?
Caraca, não, porque, tipo assim, o Brasil, ele tá ruim hoje. Isso é um fato. Mas você olha, assim, pras perspectivas, o que, que as pessoas estão pensando, o que, que os jovens estão pensando, indica um caminho de melhora. A França tá num lugar mediano, olhando pro futuro, pras perspectivas dele, eles estão indo pra um lugar de piora, tá ligado?
Mas isso não é o que chega a ti? Pela mídia?
Cara, talvez, mas se você vai estudar qualquer coisa assim, você vê qualquer influência dos jovens, tipo aqueles coletes amarelos assim, tipo, você vê os caras brigando por mais intervenção do Estado, tá ligado? Tipo, a intervenção do Estado deu ruim. Então vamos pedir mais um pouquinho que agora vai dar
porque
bom.
Agora tá bom.
Eu acho que depois de pedir de 70 vezes, eu acho que funciona.
Até a Alemanha sair da União Europeia e foda-se.
É, tipo, caraca, não consigo entender. A gente sem, vamos dizer assim, pô, a gente tem poucos ícones de liberdade na nossa história, brasileiro mesmo. Pouquíssimos.
Tiradentesão.
Não, tem outros, tem Luiz Gama, tem o... aquele...
O Lula?
Nossa. Tem um outro, eu esqueci o nome dele, que é um cara muito top, é Barão...
De Mauá?
Não, esse...
Barão de Mauá, era empresário.
Foi empreendedor, mas teve um outro que a gente viu até no TNL.
Ele tava lá?
Tava. Não, a gente viu uma
Teodoro.
Palestra
dele. Quem? O Tom Palmer até referenciou ele? Marechal Teodoro.
Não, acho que foi o outro. Foi aquele cara do... O velhinho. Ele falou
dele. Ashford.
Ele falou
desse cara. Agora não lembro.
Eu não lembro o nome dele. Mas era um cara muito top, assim, tipo assim, cara, a gente tem pouquíssimas referências de liberdade.
É Joaquim Nabuco?
Joaquim Nabuco.
Ah, cara, aqui é pra... Danilão, rapaz.
Olha aí, parabéns, Danilão.
A gente tem dois ou três no máximo ali, e Lula se torna o nosso referencial de liberdade, tá ligado?
É, porque ele saiu da prisão.
Parabéns pela analogia.
E aí você vê a França com um monte de exemplo.
Na merda.
Caiu. Agora fala da obra, por favor.
Da obra, por favor. Então, só pra completar sobre a vida dele, ele tava... Eu achei aqui que realmente ele teve algumas infecções intestinais e disenteria foi a causa da morte
realmente
dele.
Realmente as pessoas estão bem interessadas em saber como ele morreu e não da obra dele.
É minha vez, dá licença. Ah, então vamos começar... Vamos começar, tipo, da primeira coisa que eu gravei, primeira frase, expressão ou máxima, como vocês quiserem chamar, do livro... A servidão... Opa, o discurso da servidão voluntária de Étienne de La Boétie.
Você tá parecendo aqueles comerciais do... Jequiti. Aparece do nada. Assim.
Aspas. Mesmo quando é imposto pela força, nenhum poder consegue dominar e explorar uma sociedade por muito tempo sem a colaboração, ativa ou resignada, de uma parte importante de seus componentes.
Fato. Não é à toa que eles tentam legitimar, né? Todo tipo de... Vamos dizer assim, servidão, o Estado geralmente compra ou paga teóricos, pensadores, para legitimar, né? E tentar fazer com que a população goste deles junto.
Ah, uma das considerações desse texto, digamos assim, que, por exemplo, ele não é um manifesto, né? E ele nem menciona qualquer acontecimento que ele, por exemplo, quando ele escreveu esse texto, ele não estava diretamente atacando o status quo da época dele. Era apenas uma reflexão de como ele via o ordenamento da conjectura política no sentido geral do conceito entre liberdade e servidão. O porquê que os homens abrem a mão da liberdade para ser escravos, ou melhor, como ele diz, para ser servidores, né, político, para servir de mão aberta em nome de
então não era uma crítica
coisa.
Ao país dele da época, era uma
crítica,
crítica geral,
isso. E por isso que a obra dele, tipo, meio que transpassa, não é uma obra, digamos, datada. É interessante falar que esse, o livro, ele já teve, em alguns países, ele teve um não um contratítulo, mas um subtítulo no sentido que era O Discurso da Servidão Voluntária contra o Estado, né? Bora lá. Olha essa aqui. É a maior desgraça estar sujeito a um soberano, cuja bondade nunca se pode ter certeza e que sempre tem o poder de ser mal quando quiser. Uma referência básica do Estado.
É, no caso, na época era o rei, não?
Na época era o rei, mas se a gente transpassar, não sei se é essa palavra, se a gente fazer uma leitura atual, o Estado sempre ele é violento. Inclusive, é uma das passagens deles. Não peça pro Estado não ser... não ser violento, pois essa é a função do Estado. Não peça pro Estado não ser tirano, pois essa é a sua função. O Estado não vai te dar uma assistência sempre carinhosa. Não, na verdade ele usa isso para te fazer um carinho e te chutar na cara assim com todas as oportunidades que ele tiver.
Até porque o Estado é uma opinião com arma, né, apontada pra você.
E, assim, ele escreve esse texto, se você ler, ele escreve num tom de indignação. É válido lembrar que Etienne Delboisier era um cristão, né, então isso tá bem presente na obra dele. E tem algumas passagens que ele meio que invoca, e nessa passagem aqui, especificamente, ele coloca a sua indignação no sentido de como as pessoas conseguem abrir a mão, o porquê as pessoas são tão covardes a ponto de abrir a mão da sua liberdade em nome de algum controle, digamos, social. Ele até faz uma comparação com um animal. Ora, diabos, aí eu acho que ele inclui a divindade no sentido do Criador. Tenta prender uma onça. Onça eu tô localizando pro Brasil, né? Mas tente prender qualquer animal e logo verá que ele rateará, que ele brigará pela liberdade. Não, eu acho que um dos símbolos do libertarianismo é a cobra, né? Uhum. Não pise em mim. Tipo, cara, não mexe em mim, não perturba a minha liberdade, porque senão eu vou atacar. E ele compara nesse sentido que Deus deu a liberdade para o homem. Por que diabos a gente está aceitando alguém fazer esse controle sobre a gente? Aí eu vou abrir aspas porque ele é muito bom. Abre aspas. Coisa realmente admirável. Ver 1 milhão de homens servir miseravelmente e dobrar a cabeça sobre o jugo. Que não sejam obrigados a isso por uma força que se imponha, mas porque ficam fascinados e por assim enfeitiçados somente pelo nome de um, que não deveriam temer, pois ele é um só, nem amar, pois ele é desumano e cruel com todos.
Caramba.
Bravo, menino. Dale. Aí ele depois comenta, abre aspas, certamente parece natural ser bom em relação àquele que nos proporcionou o bem e não temer ao mal algum da parte dele. Aqui ele comenta, faz uma associação naquilo que eu comentei antes, do político que vem te passar a mão e depois te chuta na primeira oportunidade. Aí ele coloca aqui, mas, ó Deus, como pode ser isso? Como diremos que isso se chama? Que desgraça é essa? Porque vício, e vício horrível, vemos um grande número de pessoas não só obedecer, mas servir, não ser governadas, mas tiranizadas, sem possuir bens, nem pais, nem filhos, nem sequer sua própria vida, sofrendo as rapinas, as truculências e as crueldades, não de um exército, não de uma horda de bárbaros contra os quais cada um deveria arriscar o sangue e a vida para defender-se, mas de um só. Ou seja, ele não tá fazendo uma crítica no sentido que o país não tá sendo atacado. O país não tá sofrendo ameaças. Só tem um lá mandando. Só tem um presidente, no caso. Só tem 11 ministros dos STFs. São 513 deputados e 51 senadores. Mas é contra um só. O um aqui é o Estado. Na época dele,
Era o rei. Talvez seria o rei. Uma outra... Tá, aqui, ele fala da covardia. O quão é covarde essa tentação de homens. Então, abre aspas. Então, que vício monstruoso é esse? Que nem sequer merece o título de covardia. Que não encontra nome suficiente, indecoroso, que a natureza se nega a conhecer e a língua recusa a se pronunciar. Essa covardia de a gente submeter de alguma forma a obedecer sem questionar. Agora eu só vou ler os principais que eu acabei de ver que eu grifei um negócio todo aqui. Abre aspas. É próprio do povo que se escraviza e se suicida quando, podendo escolher entre o submisso ou ser livre, renuncia à liberdade e aceita o jugo. Quando consente com o seu sofrimento, ou melhor, o procura. Imagine só como é o processo de domar um cavalo selvagem. Há todo um processo, você tem que colocar ele num lugar fechado, depois você tenta laçar uma corda, aí você coloca o arroio, aí depois de 3, 4 dias ele tá acostumado com o arroio, mastigando, e depois você coloca a sela, né? Pra ele, nós já somos os cavalos domados, já estamos com o arroio,
já tá muito
com a sela, já estamos tão acostumados a esse processo que a gente nem esquece até o dom divino que Deus nos deu, na linguagem de La Boétie, que é a liberdade. E nesse sentido, ele faz essa reflexão, o como que a gente, como que é desprezível essa ação humana, que não consegue constatar que a gente está numa verdadeira prisão.
E é bem bizarro que a prisão, até se o cara abrir a porta, a gente não sai, né? Quantas vezes você fala assim, você vai discutir,
seja liberdade com as pessoas, as pessoas sempre falam, não, mas a sociedade não tá pronta pra esse tipo de liberdade, a sociedade
pra
não tá
pronta pra isso. Pra que eu ia querer isso, tá ligado?
É.
Pra quê?
Tipo, o cara tá tão enclausurado numa cadeia que se você abre a porta da cadeia pra ele, ele não sai, porque ele tem medo do que tá lá fora. É bizarro, cara.
Não existe nada mais caro para o homem do que readquirir o seu direito natural. Por assim dizer, o animal volta a ser homem. Há só uma coisa que os homens, não sei por que o motivo, não têm sequer a força para desejar. É a liberdade. Bem tão grande e tão agradável que, quando se perde, todos os males sobrevêm. E sem ela, todos os outros bens, corrompidos pela servidão, perdem inteiramente o gosto e sabor.
Profundo.
O cara escreve bem.
Caralho.
Algum comentário? Vocês, algum comentário?
Eu tô parando pra pensar na frase aqui.
Olha aqui essa parte que eu comentei dos animais lá. Como um peixe que para de viver logo que é tirado da água, eles deixam morrer para não sobreviver à perda da sua liberdade natural. Se os animais tivessem entre si algumas preeminências, fariam dessa liberdade sua nobreza. Outros animais, os maiores aos menores, quando são capturados, opõem viva resistência com unhas, chifres, bicos e pés, para manifestar o valor que dão ao que perdem. No sentido que eu falei, quando tentam prender um animal selvagem, ele endiabradamente vai tentar fugir, vai tentar te morder, ele vai tentar se livrar.
Vai tentar fugir.
Porque eles prezam a liberdade, né? No sentido mais direto e selvagem, digamos.
Talvez
assim.
Talvez seja a única coisa que ele realmente tenha, né? Vamos
dizer. Em que sentido ele tá falando do cerceamento da liberdade das pessoas, pelo menos da época?
Aqui...
Não é como se a pessoa estivesse presa fisicamente, né?
Não.
Pois
as pessoas... É por isso que, né, que ele usa o termo da servidão. As pessoas abrem a mão da sua liberdade para ser julgadas por apenas um. Que no caso da época dele seria o rei, mas que hoje a gente pode... De uma forma atualizada, colocar o Estado.
No caso, porque eles não tinham escolha. Ou eles tinham escolha?
Eles tinham escolha.
Eles escolheram deixar isso acontecer.
É.
Porque ele até fala assim, como é que um tirano se nutre? Ele é só um. Ele é apenas um. Ele é um cara que fala e acontece. Por que que a gente tá... Por que a gente confere esse poder a esse cara?
Não é à toa que, tipo, quando um cara, seja um governante daquela época, um rei, uma coisa assim, quando ele não tinha realmente um apoio, ele caía, pô. É impossível isso. Já vê até pessoas, estudantes de política, de coisa assim, que estudam hoje em
dia. É, isso pra político vale a mesma coisa.
Sim, eles conseguem perceber isso, que tipo, é impossível um estado gerenciar seu, um estado policial full, tá ligado? Em que ele começa, vamos dizer assim, cercear a liberdade de todo mundo ao mesmo tempo. Ele só consegue fazer isso de tipo, não tem como colocar um policial na porta da casa de cada pessoa pra obrigar ela a fazer alguma coisa. Ele só consegue isso legitimando em que as pessoas acreditem que aquilo tá certo. E aí, tipo, sei lá, de 1 milhão de pessoas, 990 mil pessoas acreditam que tá certo, tem que ser assim mesmo. Pronto. Ele não precisa mais de cercear a liberdade física.
Tá. Abre aspas pra meio sintetizar em Etienne Laboessi. Não é preciso combater nem derrubar esse tirano. Ele sozinho se destrói. Se o país não consentir com a sua servidão, nem é preciso tirar-lhe algo. Mas só não lhe dar nada. É, basta parar.
Imposto. Só, imposto. Só não pagar imposto.
Pra finalizar, eu vou ler mais duas passagens dele aqui. Aí a gente já pode fazer um contexto geral e finalizar o podcast. Abre aspas. Contudo, de nada adianta debater se a liberdade é natural, pois não se pode manter alguém em servidão sem prejudicá-lo. Não há no mundo nada mais contrário à natureza completamente racional que a injustiça. A liberdade é, portanto, natural. Por isso, ao meu ver, não só nascemos com ela, mas também com compaixão para defendê-la.
Top.
Chupa aí, liberdade.
A liberdade não é concedida.
Não é concedida. É sua, já tu nasceu com ela.
Até porque quem disse?
Eu,
Daniel. Até porque Gerim. Se alguém tivesse que conceder, não era sua, né? Se você precisa pedir permissão
pra
alguma coisa,
pra ser livre, então qualquer um pode chegar agora, você não é mais.
Exatamente. Isso vale pra qualquer coisa?
Qualquer tipo, coisa, pô.
Bota fé.
Direitos naturais. E por último, assim, pra finalizar e dar os conceitos finais,
ele abre... Acho que a terceira vez que
você fala aqui, pô. O problema é meu, pode esquecer. Abre aspas. É incrível ver como o povo, quando é submetivo, cai de repente num esquecimento tão profundo da sua liberdade, que não consegue despertar para reconquistá-la. Serve tão bem e de tão bom grado que se diria ao vê-lo que não só perdeu a liberdade, mas ganhou a servidão. Cara, é um livro que eu comentei, li duas vezes. É um livro que eu pretendo até fazer algum tipo de palestra, enfim, pra gente ter como arquivo num futuro. Que ele traz muitas reflexões, assim, de como a gente obedece sem muito questionar. E aqui eu não tô falando especificamente de ser um anarquista puro, estrito senso, no sentido de não querer nenhum tipo de controle de Estado. Mas por que que a gente aceita tanta regulação assim de graça, sem questionar? Entende? Por que que a gente é tão submetido e quando sai uma lei, uma PEC, enfim, ou qualquer coisa do gênero, a gente não faz a questão de chacoalhar, de questionar disso, se aquilo é realmente necessário, entre outras coisas. Eu acho que esse livro, por ter tipo, ser datado no sentido de ser do século XVI, antigo, né, digamos assim, e ele ser tão presente, assim, as frases que tem contendo dentro dele, assim, são, pra mim, que trouxe bastante reflexão no sentido do que eu compreendia a liberdade e como ela se comporta na sociedade, no sentido que, cara, a gente é um cavalo com arroio e sela que a galera monta, a galera não, o Estado, outra galera, assim, porque a liberdade não necessariamente tá ligado numa relação indivíduo-Estado, pode estar presente no seu relacionamento. Se você tem um relacionamento, usar uma palavrinha atual, tóxico, um relacionamento tóxico, onde uma das partes meio que subjuga você e, enfim, de alguma forma tá te dominando, tá te reprimindo, você não tá se sentindo bem, você mais ou menos não sabe por que tá ali, mesmo que aquele relacionamento tá te fazendo mal, pra mim isso tudo vale como uma reflexão da sua liberdade, né?
O único problema é que o Estado é o que tem mais força pra fazer isso, né?
Uhum. Tipo,
Você realmente
força
não
no sentido saber. Que ele tem armas, né? Ele pode
não.
apontar uma arma na tua cara, não é isso
não
aí, garoto?
Só que tipo assim, cara, pensa que tipo, se você criticar, se você ir contra, você tá errado, tá ligado? Só o fato de você criticar, você já tá indo contra a lei. Tipo, ninguém, não é todo mundo que vai estar do seu lado. É diferente, tipo assim, a gente é amigo aqui e discorda de alguma coisa.
Uhum.
Pô, eu posso criticar, você pode não concordar, a gente pode até brigar, mas, tipo, não tem necessariamente um certo e um errado. Agora, numa relação Estado e cidadão, necessariamente, se você critica o Estado, você já tá errado. É contra a lei, tá ligado? Das mais diversas formas possíveis, você é, de certa forma, cancelado. É por isso que uma relação entre Estado e pessoas é a situação mais de relacionamento abusivo que pode existir, tá ligado?
É isso. Alguma consideração final sobre esse app?
É curioso o que tu falou do Estado aí, que se tu é contra o Estado, tu é cancelado, mas tá na moda tu ser contra o governo, tá ligado? Tem uma diferença
contra
aí.
Contra o governo, mas não contra o Estado. Não, uma coisa, outra coisa, outra coisa.
Como? How? Como?
Não, você...
Só
não, você
tá
pode ser pró-governo, por exemplo, de esquerda. Mas você é a favor do Estado desde que ele seja governado pela galera de esquerda.
Você não liga de
e a direita, ditador. Claramente, gosta do Estado desde que ele seja governado por gente de direita.
O que que tu falou,
libertários antes? Não gostam do Estado e não querem que ele seja governado por porra nenhuma, porque eles nem deviam existir.
É aquela relação que as pessoas não conseguem entender, né? Que tipo assim, cara, se hoje tem um cara ali no governo que eu gosto, pode ser que amanhã venha outro cara. E esse cara pode ser que eu não goste. Então, tipo, em vez de ficar brigando pra saber quem que eu vou colocar, se eu gosto ou se eu não gosto, não é mais fácil tirar o poder das pessoas tomarem decisões sobre a sua vida? E daí você não tem que se preocupar, cada um toma conta da sua vida e ponto.
Muito difícil, muito chato.
Difícil, mas é
então
o ideal.
Mais fácil votar, pronto. Essa é a minha consideração,
né?
Consideração final, muito mais fácil votar.
Gado
demais. Edwards, considerações finais?
Se vocês quiserem saber de assuntos econômicos com o viés de liberdade, sem economicase.com, hoje a gente está gravando no sábado, segunda-feira já vai estar um vídeo novo no canal, se vocês quiserem ver também, bem bacana, economia sem economicase.
Ou seja, ontem, porque esse episódio saiu terça.
É verdade, estamos em dark.
já tá online, vai lá ver o episódio.
Já tá online, já.
Bom,
tá
ouvindo, já tá lá.
Eu tô garantindo, hein? Tô garantindo.
Sem economic case.
Tô garantindo. Palavra de editor. Palavra de editor.
Falou.
Bom, a proposta... Posso terminar aqui? A proposta desse episódio é mais ou menos discutir alguma coisa que a gente tá lendo. Vai ser, eu acho que nós vamos manter esse tipo de episódio. A intenção é que ele seja um pouquinho mais curto, né? Porque é falar brevemente, eu que me estendi.
Bastante.
Mas é isso, pra quem quer me seguir, todo mundo já sabe, @DaniloJeremia. Um beijo, um abraço e até a próxima.
Que risadinha é essa aí que eu não gostei?